Sinta essa energia.
Olá, hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito interessante, Cristiana Seixas. Cristiana é psicóloga, biblioterapeuta desde 2010. É mestre em educação, especialista em arte-terapia, focalizadora de danças circulares e consteladora familiar. É autora de Vivências em Biblioterapia, Práticas do Cuidado através da Literatura, livro publicado em 2014, e Biblioterapia, Cais de Sopros Vitais, livro publicado em 2021, além de capítulos e artigos sobre esse tema em diferentes publicações. É organizadora de antologias anuais desde 2015 para fomento expressivo e literário de pacientes, alunos e participantes de rodas. Cris, tremendo prazer em ter você aqui com a gente. Muito bom, vai ser muito bom a gente ouvir você, trazer essa beleza toda que você traz para a gente.
Poder contemplar seus causos e suas histórias também é uma delícia.
Eu que agradeço o convite, a oportunidade, né, a gente viver essa alegria do encontro, né? Um prazer muito grande estar aqui, obrigada.
Então, Cris, conta pra gente, o que é biblioterapia?
A palavra vem do grego e significa terapia através dos livros. Mas essa definição, que aparentemente é simples, ela esconde a complexidade. Quem fala isso é até um dos pilares conceituais, que é o Mark Eliyahu Aknan, um rabino filósofo que tem um livro chamado Biblioterapia. Ele vai dizer, mas o que é terapia? E que sentido dar a palavra livro? É o livro que faz a terapia? Ou ele é o receptáculo de uma outra coisa? E ele vai trazer lá de trás, e Filon de Alexandria falava que os filósofos eram terapeutas. Se os filósofos eram terapeutas, quer dizer que eles se ocupavam não só do corpo, mas aquilo que fundamentalmente anima o corpo, também chamado alma. Então, uma outra referência forte no Brasil em biblioterapia é a Clarice Caldin. Ela chegou a ministrar no Sul pós-graduação lá atrás e ela escreveu um livro, Biblioterapia, Cuidado do Ser, que ela também vai defender isso, né? Que a biblioterapia é a terapia através das histórias, sejam elas escritas, narradas ou dramatizadas. E nesse livro recente, né, que eu publiquei, eu já defendo que a biblioterapia é o cultivo do sopro vital. Então, tem um capítulo específico que eu vou desenvolvendo essa ideia, né? Mas é baseado nessa questão de que não é o livro que faz o efeito. O livro carrega as histórias. Quais são as histórias? O que, que as histórias trazem? Eu desconfio que seja esse sopro. Tanto que quando a gente lê e leva um susto, a gente não coloca o ar para dentro? Ó. Quando a gente fica desanimado, sem alma, é como se a gente não tivesse fôlego. Então, isso também eu vou construindo junto com a tradição oral guarani. Então, tem um livro do Cacá Verajecupé que se chama Tupã Tenondé, que ele fala que tupi é som de pé, ser humano, como se nós fôssemos uma flauta, não é? Onde pode passar essa música divina. E os guaranis, eles falam das palavras formosas. Está na cosmogonia. A gente recebe um sopro de vida e quando a gente morre, a gente entrega esse sopro, não é? Então, para os guaranis, aibu, alma e palavra é a mesma estrutura. Então, eu considero que há um manancial de palavras formosas na literatura que nos dá um fôlego de viver. A gente vê pela nossa realidade circundante Quantas palavras violentas, né? São palavras que parecem facadas, parecem socos. Então, nós todos carecemos dessa harmonização que pode vir na vibração das palavras.
Que delícia, Cris. E o que te levou por esse caminho para você ter essa linha tão brilhante?
Olha, isso me lembra um poema do Mário Quintana, porque na verdade foi um descaminho. Uma coisa que eu sonhei, intencionei, me preparei para fazer. Não, foi uma coisa que atravessou meu caminho e mudou tudo. O ano foi 2010. Na verdade, eu trabalhava numa empresa. Eu trabalhei uma vida. Eu trabalhei quase 20 anos na Varig. A Varig acabou. Eu estava no RH de uma empresa, era Wellstream, ali na Ilha da Conceição, numa empresa de petróleo e gás, trabalhando em RH. Por demanda desse emprego específico, eu fui buscar uma formação em psicologia. Eu queria continuar trabalhando em RH, né? Trabalhava muito com treinamento e tal. E aí, para me formar, eu fui obrigada a fazer o estágio em psicologia clínica, né? E aí, eu achei aquilo muito curioso, porque eu vi que cada pessoa é um livro cheio de histórias, que nem sempre são contadas, nem sempre são ouvidas, né? E cada história, porque quando uma pessoa procura, né, a psicologia, ela tem cada história incrível, né? E aí, eu recebi uma mulher que tinha vários sintomas de síndrome do pânico. Ela já veio encaminhada pelo médico, porque os exames laboratoriais indicavam que não tinha problema nenhum com ela. Já passou por isso. O médico falou assim: não tem problema nenhum, você está toda craquelada, né? Então, ela estava cheia de sintomas de síndrome do pânico, já não estava com muita dificuldade de sair de casa, já não estava conseguindo trabalhar, tinha. Sabe, se afastado dos estudos, ela estava se apartando da vida por conta desse pano. E durante a conversa, ela contou que o marido dela tinha falecido durante uma relação sexual com ela. Isso já tinha passado 2 anos. E a leitura que ela fez desse fato é que ela matou o marido. Ela tinha filhos adolescentes, a relação com ele estava muito conflituosa. E eles não falavam sobre esse pai. E aí eu suspeitei que era um luto não processado. Ao invés de trabalhar isso de forma tradicional, eu lembrei de um livro, porque é automático isso. Não sei se acontece com vocês, né? Às vezes a gente conversando com alguém, nossa, você lembra de um livro, não é? Então eu lembrei de um livro infantil juvenil que se chama Mais Porquê, a história de Elvis, do Peter Schossel, da Cossack Naif, uma editora que nem existe mais, né? E aí, na sessão seguinte, eu levei o livro e falei para ela: olha, leva para casa, lê, e não pede para seus filhos lerem, deixa no meio do caminho, que de repente, por curiosidade, eles vão querer saber que história é essa. E assim aconteceu. Ela leu, eles leram, e a leitura desse livro provocou que essa família conversasse sobre esse pai. E aí eles falaram sobre ele, eles choraram a morte dele, eles manifestaram, né, contaram as histórias, manifestaram essa saudade. E aí a gente foi trabalhando isso e ela teve uma releitura. Ela viu que como que ela poderia acreditar que ela tinha matado ele se ela tinha dado amor para ele? Foi uma fatalidade. Então, esse fato é como se fosse uma constelação, né? Quando a gente fala constelação, quer dizer que está acumulado, aquele fluxo está interrompido. Então, a intervenção com o livro criou um espaço para que esse fluxo, né, da saudade, da dor, do amor, pudesse ser resgatado. E assim, em 2 semanas, eu vi as mulheres se transformar. Porque tem esses indicadores físicos, né? Então ela apareceu maquiada, vestida, tinha assim bem vestida, né? Com brincos, o cabelo arrumado, ela estava outra pessoa já. E aí ela retomou os estudos, ela já estava em busca de emprego, então ela foi para a vida. E na época a gente tinha as reuniões de supervisão. Eu contando esse caso, né, os meus professores ficaram muito céticos. Nada produz um efeito tão acelerado assim. Mas aquilo para mim foi uma experiência, foi como diz o Rubem Alves, o arrebatamento do encontro. Aquilo me deu um clarão de propósito, sabe? Eu disse, gente, que trabalho bonito, não é? Você escutar os emaranhados, as histórias das pessoas, poder fazer intervenção com o livro e o livro ter esse efeito catalisador. Então, independente dos comentários, né, que eu recebia, eu comecei a olhar para os meus livros de outra maneira. Eu rearrumei a estante, eu reavivei as leituras e comecei a ficar atenta às oportunidades de colocar essas múltiplas vozes da literatura para dialogar com cada pessoa que estava em busca de ajuda. E aí eu fui me surpreendendo, né? Eu fui me apaixonando por isso. Eu resolvi transformar a biblioterapia no tema da minha conclusão de curso. Os meus professores não tinham referenciais sobre isso, né? Mas eu consegui uma orientadora generosa que me permitiu, ela me orientou quanto ao formato, mas ela me permitiu explorar o tema de uma forma autodidata, e assim aconteceu. E muito influenciada pelo Paulo Freire, né, pela metodologia da ação reflexiva, eu decidi que a partir de 2011, então você vê, foi um descaminho mesmo, porque isso aconteceu em 2010 e eu já comecei a fazer outros experimentos, vamos dizer assim. Em 2011, em julho, eu pedi demissão desse emprego que era fixo, que me dava salário, que benefícios, para atuar de forma autônoma. E então, em julho, é que eu iniciei com uma experiência que eram os círculos de biblioterapia. Encontros semanais, onde eu escolhi um livro, a gente lia os trechos e abria espaço para as trocas, porque eu decidi partir para a experiência e aprender com ela. E, paralelamente, iniciar, porque eu sempre fui autodidata, né? Um aprofundamento teórico conceitual para dar sustentação para as minhas experimentações. E isso foi num crescente, que em 2014 eu senti a necessidade de compartilhar, senão eu explodi, porque é uma frase do Bartolomeu Campos de Queiroz. Beleza, é tudo aquilo que a gente não dá conta de ver sozinho. Então, assim nasceu Vivências em Biblioterapia, que foi publicado, né, em 2014. Uma necessidade de partilhar aquilo que eu estava testemunhando e reconhecendo como um veículo muito potente, sabe, para auxiliar nesses processos.
E assim, conta pra gente, que livro mais impactou você?
Tá, olha, eu chego a lembrar desse momento, né? Porque tem algumas leituras que são como um tiro, né? A gente pergunta assim, que tiro foi esse? Então, foi o ano 2007, eu participei de uma formatura de um amigo da Varig na época, e um professor leu uma carta que a Clarice Lispector escreveu para a irmã Tânia, que está no livro Correspondências, e tem um trecho que diz assim: não pense que a pessoa tem tanta força assim a ponto de levar qualquer espécie de vida e continuar a mesma. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual deles sustenta o nosso edifício inteiro. Quando eu escutei isso nessa formatura do meu amigo, eu levei um susto muito grande. É como se eu tivesse levado um tiro. E ele, como ele era muito sensível, muito próximo, ele me deu de presente. Eu digo que ele foi o meu biblioterapeuta, né? Sem usar essa expressão. Ele me deu um livro chamado Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector. E na época eu estava sofrendo muito com o primeiro casamento, então eu me vi naquele personagem, naquela mulher em travessia, naquela mulher em processo de existir, né? Então aquele livro foi muito importante na minha história.
Muito interessante, muito legal.
Clarice é uma questão, né? É sempre uma questão delicadíssima, porque vai assim.
É a dama das profundezas, né? Que eu digo, tem certos autores que parece que eles vão mais fundo, né? É o Fernando Pessoa, é o Machado de Assis, é o Dostoiévski. Então, a Clarice, por todas as que eu alcancei até o momento, né? Porque a literatura é do campo do inesgotável, ela é a mais profunda. É ela que nomeia os estados de angústia.
Eles parecem que leem almas para poder escrever palavras.
É, mas quem está nos ouvindo, né, pode estar pensando, ah, mas eu odeio Clarice Lispector. Não tem problema nenhum, sabe? Porque isso é até uma premissa que eu aprendi com Mário Quintana. Ele diz assim: tem poetas de renome internacional. Pior ainda, de renome nacional, que não me dizem nada. De quem a culpa? De ninguém. É que não eram da minha família.
Ótimo.
É esse que eu acho que é o trabalho do biblioterapeuta. Ele é um relações públicas entre a pessoa, o contexto, o que ela traz, e a gente vai buscar quem faz parte da família dela? Quem dialoga com ela? Quem nomeia isso que ela está sentindo? Essa questão de nomear para mim é fundamental. Sabe quando você tem uma doença que ninguém sabe o que que é? Isso é terrível, não é? Porque enquanto você não tem o nome, o diagnóstico é o nome, não é? Você não tem um caminho para cuidar. Então, quando aqui alguém chega e às vezes não consegue nem expressar o que está sentindo, né? E aí, dos fiapos de narrativas que vão chegando, pode ser que ele dialogue com alguém e eu mostro. Você precisa ver o alívio dessa pessoa. Sabe que livro que faz muito isso? É o livro do Desassossego do Fernando Pessoa. Porque somos todos desassossegados, né? Então, quando a pessoa está naquele desassossego, eu pego o livro do Fernando Pessoa, ela fica de olho arregalado. Não sou só eu. Aí ela vai conversar com ele. Ela vai se sentir mais acolhida, sabe? Então, o lugar da literatura, muitas vezes, é um lugar de exílio, né? Então, é o lugar onde a gente encontra uma família de alma, uma turma. E aí, quando você encontra a sua turma, a vida fica muito mais fácil.
Está me fazendo lembrar quando eu era bem pequena, devia ter lá meus 9 anos, eu me caiu nas mãos um livro chamado Coração de Vidro.
Olha,
Não sei se você conhece, né? É
é de
maravilhoso.
quem?
Você acha que eu vou lembrar? Eu me lembro da capa do livro, eu me lembro do nome do livro, mas eu não me lembro do autor. São
É,
pequenas
eu não
histórias,
conheço.
né? Pequenas histórias, por exemplo, de um menino apaixonado por uma mangueira. E de toda a relação dele com a mangueira, até o dia que a mangueira é cortada, a orquestra dos pássaros nas árvores, até o dia que começam a passar fios na fazenda, né? Tem a história da missa do sol, para a qual os passarinhos cantam. E eu ficava lendo aquele livro, eu lia, terminava e começava de novo, eu lia, terminava e começava de novo, e eu não conseguia parar de ler o raio do livro, por conta da poesia dele.
Que coisa bonita! E olha como está internalizado em você, né? É o que eu digo: cada um de nós precisa construir essa biblioteca interior que você pode acessar quando você precisar
E essa
e quiser. E é isso
biblioteca.
que vai estruturando, né? Tem um amigo que ele fala assim: Cris, eu estou me sentindo um Robocop, porque você vai me dando autores, livros, personagens, e eu vou me sentindo mais forte porque eu já não estou só. Não é interessante essa imagem? É assim que eu sinto.
Ô, Cris, Essa terapia dos livros, como é que funciona? Faz parte do processo? Como é que é esse trabalho?
Tem várias formas de trabalhar e a biblioterapia, cabe dizer que ela é interdisciplinar. Então, aqui no Brasil a gente está muito atrasado com isso, mas tem países como a Polônia, por exemplo, que ela está inserida nos currículos da psicologia, da educação, de artes, das áreas de saúde, da biblioteconomia. Aqui no Brasil, por enquanto, ela consta só no Código Brasileiro de Ocupações como atividade da biblioteconomia. Então, isso é uma luta por reconhecimento de espaço, né? Então, na verdade, são muitas as possibilidades de aplicação. Você perguntou como isso funciona, né? Então, ela pode ser aplicada em consultórios. Eu sou um exemplo disso. Eu tenho um consultório, eu faço atendimentos individuais. E a partir da escuta, eu vou apresentando os livros, os poemas, as histórias. É utilizado muita literatura infantil e juvenil para todas as idades. Pode ser trabalhado com todas as faixas etárias, né? Com crianças, com adolescentes, com adultos, com idosos. Então, não tem esse limite. Ela pode e é aplicada também nas bibliotecas, né? Os bibliotecários fazem atividades nos espaços de saúde, né? Com visitação, é como se fosse a literatura como um medicamento, né? Que alivia o estresse, que faz enxergar outras possibilidades, diminuindo também a ansiedade. Tem uma série de benefícios, né? Então, pode ser aplicada também como roda de leitura, que eu chamo dos círculos de biblioterapia, mas ela tem umas especificidades, né? Então, não é uma aula de literatura, a gente não faz um foco naquele autor, naquele livro, não é isso. A gente usa isso como uma isca para troca de ideias, para conversa, também para o acolhimento da diversidade de opiniões, né? Então, quando alguém discorda do outro, a gente nem permite que se brigue para ver quem está certo, porque a gente parte da premissa que não tem o certo, faz um exercício de cada um, colocar a sua opinião e ouvir a opinião do outro, né? Se alguém depois quer mudar de opinião, é com a decisão pessoal. Então, não há uma cobrança, né, de quando a biblioterapia ela é inserida no âmbito escolar, ela também não tem o propósito de cair na prova, de ter que dar uma resposta correta. Pelo contrário, é um exercício de liberdade, muitas vezes para lidar com as emoções, né? Então, desde 2015 eu tenho dado cursos para pessoas de várias áreas, e essas pessoas já, né? O tempo já passou, né? Elas estão colhendo os frutos desses experimentos, porque também precisaram ousar, né? Criar esses espaços. E é muito bonito ver, por exemplo, tem a Fabíola Barcelos, é uma professora de escola pública em Macaé, e ela utiliza, por exemplo, o livro Nós, da Eva Punari, que ela mostra uma personagem que toda hora aparecia um nó no corpo dela, um nó no dedo, um nó no nariz, um nó na garganta. E durante a história ela descobre que quando ela fala daquilo que está deixando ela angustiada ou com medo, quando ela fala, um nó desata. E ela fez também um trabalho, deu um barbante para cada um dar um nó e falar sobre aquele nó. Então, é como se fosse uma educação emocional, né? Você cria um espaço para se falar das emoções, mas como isso é difícil para todo mundo, o que entra como uma isca, como um provocador, é o livro. Então, esse é um exemplo. Tem a bibliotecária Silvia Fortes, aqui de Niterói. Depois que teve esses conhecimentos da biblioterapia, ela usa essa metodologia lá. Porque tem algumas coisas que são importantes. A gente se coloca em roda, os livros ficam ao centro. Então, ela faz uma dinâmica de espalhar alguns livros e dar a liberdade das crianças escolherem. Qual é a história que elas estão querendo aquele dia? Ela dá essa abertura, essa flexibilidade, e a partir disso eles vão conversar. Então, não é uma aula, é a provocação de um espaço para se falar de si, entrelaçar as histórias dos livros com as histórias pessoais.
Pode exercer essa profissão que você está mostrando aí, que é tão bonita e tão cativante, mas que mexe com a cabeça e a alma das pessoas. Qualquer um pode ser ou só os profissionais que lidam com as emoções?
Olha, essa é uma ótima pergunta, né? Porque nem acredito que sejam só os profissionais, né, que lidam com emoções, porque na verdade nós somos humanos. Então, independente da sua formação, tem pessoas que têm uma habilidade maior para ouvir, para ter empatia. Ah, tem pessoas que são amantes dos livros. Não acredito também que seja para qualquer pessoa, não. Ela tem que ter justamente algumas aberturas. Isso é mais importante do que a própria formação, né? Porque às vezes tem alguém que tem um diploma de doutorado em psicologia, mas que não sabe ouvir. Então, ela não vai conseguir fazer o trabalho da biblioterapia, né? Então, é por isso que hoje, como ainda não está estruturado, nem em termos de legislação, nem em termos de uma formação mínima, tem alguns cursos livres, né, que são abertos a todas as pessoas. Não tem esse filtro do pré-requisito, não existe isso. Então, hoje, muita gente tem procurado, né, esses cursos livres. Eu mesma ministro alguns, mas tem outros profissionais espalhados pelo Brasil. E mais recentemente, começou agora em agosto, a Unichapecó lançou um curso de mediação de leitura e biblioterapia, que é coordenado pela Carla Souza, que é uma aluna e discípula da Clarice Galdin e que faz um trabalho muito bem estruturado. E essa pós-graduação está acontecendo, eu faço parte do corpo docente. Então, a tendência é esse campo ir se solidificando e conquistando, né, espaço e respeito. E um passo nesse sentido, eu fiquei muito feliz de participar desse livro das práticas integrativas e complementares no SUS, porque hoje a política de saúde brasileira reconhece 29 práticas como integrativas e complementares de saúde, né? Então, eu sei que você trabalha com acupuntura, né? Então, a yoga, a meditação, a dança circular, a constelação e tantas outras práticas já são reconhecidas porque realmente contribuem muito, não é? E a biblioterapia ainda não faz parte disso. Então, eu acredito também que seja um processo, porque muita gente nem sabe o que é, né? Então, por isso que eu agradeço também essa oportunidade, porque aí mais pessoas vão poder ouvir falar disso, saber o que é. E de uma certa forma, aqui no Brasil, isso já acontece, por exemplo, através da Associação Vive e Deixe Viver, que é de contadores de história voluntários em hospitais. Eu já fiz parte desse projeto por 2 anos, eu contei histórias ali no Getulim, e é uma ONG muito estruturada que tem um site. E que nesse site tem um lugar só dos artigos científicos que comprovam que isso faz bem, não é só para as crianças que recebem as histórias, não. Para a equipe multidisciplinar dos espaços de saúde, que carecem muito, né, de cuidados, e também para os familiares. São exemplos lindos. Então, eles já têm um trabalho de muitos anos, um trabalho estruturado que mostra esse valor, né? E nesse capítulo eu também referencio o que para mim é um grande exemplo, que na Inglaterra, um pesquisador chamado Neil Prude, ele conseguiu comprovar que você fazer rodas de leitura diminui e muito os fármacos antidepressivos, né? Porque você vê, hoje em dia é como se fosse uma pandemia de Rivotril, né? Então, foi um remédio assim, que se banalizou muito. Então, quando alguém sofre de depressão, toma esses fármacos para diminuir um pouco essa sensação e a pessoa poder ter as suas atividades rotineiras. Mas ele não resolve o problema raiz, né? Ele anestesia. Então, por isso que também a literatura tem esse aspecto que é fundamental, que é o estético, a beleza. Estético vem de astesis, que é sentir, que é o contrário de ficar anestesiado. Então, as rodas de leitura trabalham muitas vezes o que a gente precisa, que é esse senso de pertencimento, essa nossa troca das histórias, que você vê que não é só com você, não é? É o princípio também das rodas de apoio a tudo, né? Dos narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos. Eu participei por 2 anos como voluntária na ADAMA, que é de Mulheres Mastectomizadas, e como é forte, eu acho que aquilo foi muito. Fez parte da minha formação, sabe? Porque eu via mulheres que tinham acabado de receber o diagnóstico de câncer de mama, era acolhida naquela roda de 40 mulheres, uma já tinha passado por aquilo há 7 anos, a outra já tinha passado há 20 anos. Tinham mulheres que não tinham os dois seios, estavam sacudidas, namorando duas pessoas ao mesmo tempo. Então, nós somos feitos de histórias e a gente precisa se alimentar de histórias de resiliência. Então, isso tem nos livros? Tem sim. Mais forte do que nos livros são as histórias contadas pelas pessoas a partir das suas próprias vivências, né? São as escrevivências, como diz a Conceição Evaristo. Então, essa arte de intercambiar histórias é que deixa a gente mais resistente, deixa a gente mais esperançoso. Então, é um verdadeiro antídoto, né? Uma pessoa também que é um grande pilar conceitual para mim é uma antropóloga francesa, Michèle Petit. Ela tem um livro chamado A Arte de Ler ou Como Resistir à Adversidade. Ela percorreu o mundo conversando com mediadores de leitura nos lugares com mais dificuldade, campos de refugiados, países que estavam em guerra. E aí, o que que ela descobriu? Que justamente esses espaços eram como casas simbólicas, um lugar que a gente pode se ausentar do caos. E se fortalecer de narrativas, de sonhos, de esperança. Então, são respiros no meio desse mar que às vezes é terrível, né? De desamparo. Então, é como se fosse um grupo de apoio. Então, baseado nessa experiência desse pesquisador, que se chama Books on Prescription, livros sobre prescrição, isso deu um resultado tão bom, que o governo transformou em política de saúde pública. E aí isso se estendeu para todos os lugares onde há atendimento psicossocial. Prisões, orfanatos, creches e etc, etc. Então, só está crescendo. E é muito mais barato investir em livro do que em medicamento.
Com certeza.
Assim, você está falando isso, né? Você tem um jeito, a gente já participou de constelações com você, você tem um jeito todo especial de trazer a literatura a cada momento
Eu
que a
fico
gente se liga.
apaixonada, eu fico igual criança, fico com a mão no queixo ouvindo ela narrando lá. Ela tem um jeitinho tão gostoso.
Acho que assim, é exatamente trazer isso que vai favorecer a gente ler o que está acontecendo com a gente, né? E aí, assim, você já falou um pouco do que vai levando você a escolher cada trecho em cada momento. Mas a gente queria saber o que acontece com você, em você, cada vez que você lê alguma coisa para alguém. Porque você falou do lado da pessoa que ouve. A gente está querendo saber do lado de quem lê. O que não acontece só com quem ouve? Tem uma conversa ali.
Eu tenho muita gratidão por esse trabalho, porque tudo que eu ofereço um dia já cuidou de mim. E aí, a cada releitura, eu reavivo o meu próprio cuidado. Então, se a gente para para pensar, tem certas profissões que são muito pesadas, né? Tem muitos cuidadores que adoecem. Que não recebem cuidados, né? E aí, esse trabalho, ele faz isso simultaneamente. Enquanto eu ofereço para o outro, eu estou reforçando o meu autocuidado. Porque a construção do acervo de cada um é muito singular. Então, o que já cuidou da Flávia, o que já cuidou da Márcia é diferente do que já cuidou da Cris. Mas o que que acontece? A gente lê e deixa quieto lá na estante. Às vezes a gente até desapega do livro, nem tem mais, né? Mas os meus não. Os meus estão aqui tudo pertinho de mim. Eu estou sempre assoprando essa fogueira, né? A gente sabe que fogueira, se a gente não coloca um pauzinho a mais e fica assoprando, ela apaga e vira cinza. Então, isso, ao longo dos anos, tem uma frase do Saramago que para mim é premissa, né? Não tenha pressa e não perca tempo. Tem até um capítulo nesse livro novo que eu chamo de cadência propulsora. Porque quando eu comecei isso semanalmente lá em julho de 2011, eu não tinha esse acervo que eu tenho hoje, claro que não, né? Mas me deu uma disciplina de estar sempre lendo e relendo certas coisas. Eu sou muito grata a cada paciente, porque às vezes o que ele traz me faz lembrar de um livro que há muito tempo que eu não pego. E se eu não consigo localizar na hora, eu fico na dívida para a próxima sessão. Aí eu vou procurar. E aí, o que acontece é que às vezes eu acho alguma coisa que eu nem estava procurando. Então, isso vai me dando um nível de intimidade e dessas releituras. E é tão bonito que quando eu apresento, por exemplo, um livro infantil que ele tem a linguagem também da imagem, que é uma dimensão à parte da palavra, né? E aí, o paciente me dá de bandeja uma outra leitura que nunca tinha passado pela cabeça. Ele vê um detalhe na ilustração que eu não tinha visto. Então, as minhas próprias leituras são ampliadas a cada vez que eu compartilho. E quando eu escrevi o primeiro livro, foi muito engraçado, porque o meu marido, na época, ele falava assim: você é louca, você está oferecendo tudo que você sempre pesquisou, você está dando de bandeja assim. Mas eu me agarro uma frase, e que eu sinto isso, né? É do Valentino Del Masa: compartilhar é um gesto de duas mãos abertas que já não sabem se estão dando ou recebendo. Eu descobri essa matemática sagrada. Quanto mais eu compartilho, mais eu multiplico. Hoje, várias pessoas às vezes chegam para mim: Cris, você precisa conhecer tal livro, você já conhece? Se não, esse é para você. Isso não é lindo? Então, eu ganhei vários buscadores. E tem também os pacientes que me trazem livros que eu não conheço, porque são livros que são relevantes para ele, ou porque eles se sentiram espelhados de alguma maneira. Então, olha, eu não sei dizer o que eu estou sentindo, mas eu quero ler esse trecho para você. E às vezes é um livro riquíssimo que vai ser incorporado no acervo. Então, o sentimento é o melhor, não é? Porque a cada dia, nossa, eu perco a conta. Eu estou aqui cercada de pilhas de livros, né? Às vezes, uma sessão, eu não consigo controlar isso, né? Às vezes, uma sessão, eu leio um livro só. Às vezes, seis trechos de livros diferentes, né? Então, às vezes, forma pilhas de livros e eu fico olhando que bonito diálogo que se formou a partir de uma provocação. E isso é uma coisa que eu estou começando, né? Teve no ano passado, eu comecei a organizar uma antologia chamada Quintais da Biblioterapia, que é para partilhar esses relatos das pessoas em várias áreas trabalhando com isso. E aí, esse ano vai sair outro, né? O Quintais da Biblioterapia 2. E eu estou trazendo um caso de uma paciente, porque justamente isso, eu vejo que cada história trazida, ela ganha uma trama na literatura tão rica que pode beneficiar muita gente. Então, nesse que vai ser lançado, eu trago um caso de uma mulher que quer aprender a ser mulher. É um resgate feminino. E eu vejo que tem tantas mulheres também em busca disso. Então, eu estou partilhando com a autorização dela, né, sem citar o nome dela, os vários trechos de livros que ajudam com isso. Então, eu estou com desejo já para o ano que vem de fazer um livro só de casos, para trazer as leituras de cada assunto. Então, olha como tem um manancial para brincar. Né? Esse acervo vai sendo enriquecido e ele vai te possibilitando muitas coisas. Então, a partir dessas leituras todas, eu posso fazer um recorte só para o Dia dos Namorados, só os poemas que falam de amor. Eu posso fazer um recorte das infâncias. Eu posso colocar autores para conversar, como eu fiz no início da pandemia, eu botei o Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, com o Marcelo Gleiser, A Simples Beleza do Inesperado. Eu botei para conversar as duas Lígias, a Fagundes Telles e a Bojunga. Esses textos, eles vão conversando. E é muito engraçado, sabe o que é engraçado? Quando eu sou convidada para uma live, por exemplo, eles começam a me pedir para participar. A pilha vai se formando. Você sabe o que aconteceu recentemente? Eu acho tudo um fenômeno, né? Eu fico só observando. Eu nunca tinha trabalhado o tema da sexualidade na literatura, porque não era um chamado meu, sabe? Mas uma pessoa me provocou. Por que você não faz uma roda de leitura só com literatura picante? Foi só ela falar isso, eu comecei a lembrar. Marta Medeiros, Viviane Mosé, o Drummond tem um livro de poesia erótica. Filha foi se formando sozinha. Aí quando eu olhei para aquilo, vou ter que fazer. Eu tinha vergonha, né? Ah, vou me expor, isso e aquilo. Mas eu tenho que respeitar o que chega assim. Então chegou o pedido e os livros já se manifestaram, eu fiz. E bombou, eu fiquei impressionada. Gerou rodas extras, foi muito interessante.
Ô, Cris, você falou que os livros se convidam para a reunião. Já aconteceu literalmente de algum livro cair em você, igual aparece em cenas de televisão, essas coisas, e caiu um livro na sua cabeça e você abriu e, olha, eu estava procurando isso ou algo do tipo?
Muitas vezes, isso acontece sempre assim. Eu até sugiro que as pessoas façam isso, né? Passeiem em livrarias sem intenção de nada, sabe? Vá dar uma olhada na biblioteca, como quem não quer nada. Eu acho que a gente tem que dar oportunidade para o acaso, sabe? Então, tem livro que pula em cima de você, é um fenômeno.
Eu acredito
É só
nesses
ter
fenômenos.
antena, né? Tem uma antena que é do poeta, tem uma antena que é da criança, né? Que tem aí um exercício de presença, um exercício de uma conexão com as coisas, né? Tem algo que circula em torno da gente. Olha, quem fala isso com uma maestria é aquela poetisa portuguesa Sofia de Melo Brainer Andersen. Ela nunca se deu com escola, ela não se adaptava, ela falava que não conseguia ficar na aula porque tinha uma janela. Ela ganhou um prêmio hoje no Museu de Oceanografia, lá em Lisboa, tem poemas dela nas paredes e Então, ela acredita na imanência das coisas, que se a gente ficar parado e prestar bastante atenção, a gente alcança os poemas. Então, ela tem um que se chama Escuto, e diz assim: Escuto, escuto, mas não sei se o que ouço é silêncio ou Deus. Escuto sem saber se estou ouvindo o ressoar das planícies do vazio ou a consciência atenta que nos confins do universo me decifra e fita. Só sei que caminho como quem é olhado, amado e conhecido. Por isso, em cada gesto ponho solenidade e risco. Não é lindo? Então, as crianças e os poetas têm essa comunhão com as coisas, né? É onde as coisas se manifestam, independente dos nossos equívocos, né? Dos nossos desejos, dos nossos enganos. Então, é uma qualidade de presença e de atenção. Então, sim, respondendo, acontece direto. É como se fosse um oráculo, né? Você abrir, tem uma mensagem para você, dele cair na tua mão, de alguém te dar de presente. Você acredita que eu já encontrei no lixo um livro do Sebastião Salgado? Se chama Terra. Eu achei aquilo que eu recebi, que eu fui presenteada, alguém deixou para mim no lixo da rua. Eu adoro sebos, passear em sebos. Então dou oportunidade para eles me acharem.
Então foi bom ouvir você falando isso, porque eu me sinto um pouquinho mais normal, porque eu já comprei livro por causa da capa. Só de passar a mão, às vezes, assim, achei gostoso, e aí o preço cabia no meu bolso, eu comprava. Já comprei livro por causa das imagens, da ilustração, por causa de uma tabela, eu comprei o livro todo. O livro é uma coisa que cativa a gente, de um jeito ou de outro. Agora, ouvindo você falar, a gente é convida a fazer parte da nossa vida e depois ninguém mais tira ele lá da nossa casa.
Sim, pois é. Hoje em dia tem os conteúdos são disponibilizados, né, em muitas plataformas digitais, mas eu tenho uma história com o objeto livro. Tenho necessidade, assim. Eu tenho aquele Kindle, né? Tem alguns livros ali, mas olha, não consigo sentir a energia. Eu preciso deles aqui perto.
Eu ia perguntar exatamente isso, se a energia era igual ou se tinha alguma diferença do livro virtual para o livro físico.
Porque eu acho que isso faz lembrar de um verso do Fernando Pessoa que diz que morrer é só não ser visto. Então, é como se eu tivesse a necessidade de visualizá-los aqui perto, né? Então, é como se eles estivessem presentes, eles estarem num arquivo virtual. Não sei, pode ser preconceito, né? Mas é uma coisa que eu sinto, é como se o livro físico fosse a presença aqui do autor do meu lado.
É só uma observação, né? Realmente, o livro físico ele acaba não sendo visto.
O livro virtual.
O
O
livro
livro virtual.
digital, né?
É, ele está ali. Ele está ali. Mas a gente não vê, então a gente não interage com ele de algum jeito. Ele não chama a
E aí
gente.
você. E se pensar, né? Às vezes tem uma pilha de livros que você ainda vai ler. Essa pilha visível, ela já fica incomodando a gente, né? Porque você vê quantos livros que você comprou que ainda não deu conta. Quando é digital, você nem vê. Eu acho que é até um fomento para o consumo. Porque você nem lembra quantos livros que estão ali ainda esperando.
Me diz uma coisa, você já publicou alguns livros. Qual desses filhos te deu mais trabalho?
É muito difícil responder isso. Eu acho que, como os filhos, todos dão trabalho
Olha a mãe
de
falando.
formas diferentes. De formas diferentes. Assim, realmente, né? O povo diz: escrever um livro é como parir um filho. É verdade, tem todo um trabalho de parto. São uma série de detalhes. Precisa muita perseverança. Eu acho que é uma oferenda mesmo, sabe? E eu acho que é um processo riquíssimo. Então, é por isso que eu decidi, desde 2015, fazer antologias, Porque eu fomento muito a escrita, porque para mim a escrita é a culminação do processo da biblioterapia, né? Através da leitura a gente evoca as nossas histórias e a partir do momento que você escreve, são tantos os benefícios. Num primeiro momento, eu estimulo a escrita como catarse, para a pessoa se libertar, né? Botar para fora aquilo. Então, tá com medo? Escreve. Tá com raiva? Escreve. Tá ansioso? Escreve. Então, é como se fosse uma limpeza, né? E depois eu estimulo a escrita ficcional. O que você quer botar no lugar do que você reclama? Imagina que você é um personagem, você tem a possibilidade de viver uma outra vida. Escreve sobre isso, porque aí a gente vai tateando os possíveis. E aí, em todo o processo terapêutico, tem essa questão da disvalia. Então, a escrita, essa coragem de botar a palavra na roda, colocar as suas palavras no papel, é um ato político, é um ato, assim, de um processo de existir. Então, desde 2015, eu fomento as antologias para as pessoas terem coragem de se expor. E é um fenômeno, né? Porque tem gente que morre. Ah, o que que vão pensar? Aí você vê que o mundo não acaba. Pelo contrário, quando a gente fazia os lançamentos presenciais, né? Então, tem até uma pessoa, a Fabiana, que é uma das autoras que participa, ela fala que a gente é um grupo autossustentável. A gente escreve o livro, a gente publica, a gente compra, a gente lê. Então, a gente autografa o livro umas das outras, a gente não precisa de ninguém. Às vezes tem gente, né, que a família é hostil, que a família condena tudo, sem problema nenhum. Se o seu livro tem 30 autores, você vai receber 29 na sua fila para autografar. E aí o que acontece é que as pessoas que comparecem são pessoas que vibram com você, sabe? Aí vão os amigos. E as pessoas ficam orgulhosas, a gente tira foto junto, faz aquela farra, faz dança circular, faz lanche compartilhado e tal. Isso cria uma reserva de afeto, que depois aquilo. Eu fico muito feliz de ver assim, que muitas pessoas que participaram das antologias, várias estão. Foi efeito saca-rolha, sabe? Gostaram de brincar? E aí começaram a escrever mais, publicaram livros sozinhas. Então teve a Inês Drummond, publicou mais quatro, cinco livros. Entrou até para a Academia de Interiores de Letras. Então foi o efeito saca-rolha. A Norma Emiliano também já publicou mais uns três livros sozinha. E começou na antologia. Então tem umas que estão começando a escrever literatura infantil e juvenil. Então, o livro, ele é sempre um parto doloroso, mas que vale muito a pena, como os filhos. Até porque a gente é tão grata, porque é um ato generoso, né? O Guimarães Rosa está vivo até hoje, cada vez que a gente lê o Grande Sertão. E assim, com cada um desses livros, né? Eu acho que o livro é o próprio ato da generosidade. E a gente deve fazer até livros artesanais, se não quiser gastar, né? Com essa publicação, então, faz livro de papelão para dizer o quanto que você ama a sua avó, sabe? Assim, então, eu acho que é muito, muito rico. Então, eu acho que dá trabalho, mas vale a pena.
Você me fez lembrar agora, né? Você falou desse ato de generosidade e esse ato político que é escrever, né? E aí você me fez lembrar do Bertazzo, que fala da cidadania do corpo, né? Ele diz que o cidadão, a pessoa só se torna efetivamente cidadã quando ela tem consciência do próprio corpo. Talvez a gente pudesse, numa pequena ousadia aqui, juntar essa consciência do corpo, essa generosidade de se permitir oferecer para o mundo, através das palavras, aquilo que vai na alma, né? É um ato político também, é uma generosidade política.
A palavra, o livro, é dar corpo à sua voz. Então você passa a existir fora de você. Você vai continuar existindo mesmo quando o teu corpo já não estiver mais aqui. Então é corporificar, né? Várias coisas. E eu sou testemunha disso. É por isso que eu sou assim tão apaixonada, porque eu sou testemunha diária. Então como é que a pessoa fica, né, anestesiada com isso? Não fica, fica só cada vez mais entusiasmada, porque eu vejo assim, como é tudo liberado nas antologias, Eu não exijo nada, né? Que seja gênero, que seja. Ou você pode escrever o que quiser, até o que não se encaixa em lugar nenhum. E então, as produções são muito diversificadas, né? Então, tem pessoas que fazem desabafos, e que é muito importante, porque quando a gente faz um desabafo e publica, parece que fez download, e você ganha uma página nova para escrever. É como se você ganhasse uma vida nova. Tem esse fenômeno. Tem pessoas que escrevem como se fossem outras. Então, ela está exercitando uma nova forma de se colocar, né? De comunicar. E a gente acaba atraindo certas pessoas. É bonito também que quando sai a antologia, eu faço rodas de leitura e utilizo esses trechos nos próprios atendimentos, né? Então, as pessoas já sabem que esses conteúdos que elas produziram também já estão sendo inseridos no arquivo aqui da biblioterapia, né? Então, tem muitos benefícios.
E nesse momento que a gente está, né? A gente passou aí praticamente 2 anos de uma circunstância tão, tão completamente nova e tão desafiadora, né? Esse momento que a gente está retornando às atividades, tentando, como diz uma pessoa que eu atendo, eu quero minha vida de volta, mas que vida que eu vou ter de volta se eu não vou ter mais a vida que eu tinha, né? Que texto, que leitura você sugere para a gente?
Tá, vou sugerir, olha, O Jardineiro que Tinha Fé, da Clarissa Píncola Estés, e ela tem um trecho que eu acho que é um presente para esse momento, né, que a gente está vivendo. Ela diz assim: é verdade que em muitos lugares o Éden está enterrado e esquecido, mas o jardim pode ser restaurado. Onde quer que haja terra sem uso, mal utilizada ou exausta, o Éden está bem ali embaixo. Só que nós não íamos querer escavar a terra para lhe devolver a vida, nem tentar recriar o Éden a grandes pasadas. Não, não. Não importa o tamanho do jardim, seja ele de um côvado por um, tenha ele campos tão imensos que não se veja o fim. Quando se está plantando direto, deve-se afagar a terra sem parar, remexendo pequenos punhados dela, ser delicado, ser econômico, não tirar enormes pasadas para terminar o trabalho mais rápido. Como na hora de derramar o leite sobre a farinha, não se joga todo o leite de uma vez, não. Com delicadeza, derrama-se um pouquinho, mexe-se um pouquinho, derrama-se um pouco mais, mexe-se um pouco mais. E é assim que se deve tratar a terra, com consideração, com presença de espírito. O que quer que seja que aconteça a este campo, de algum modo, também acontece a nós. Então é como a terra, é como essa massa de fazer o pão. Vai ser aos poucos que a gente vai remexendo isso para ter acesso ao Éden. É tão bonita essa imagem, né?
É lindo, lindo e encantador. Eu queria te fazer uma pergunta, assim como para o novo momento, né, ou para esse momento, o ano novo, nessa vida nova, nesse momento de pandemia que está tudo incerto, o que que os parágrafos, as letras, as energias das páginas podem inspirar a gente para um ano novo, um ciclo novo?
Tem muitos poetas, né? Mário Quintana, ele diz assim: frescor agradecido de capim molhado, como alguém que chorou, depois sentiu uma quase envergonhada alegria por ter a vida continuado. O Tiago de Melo, o verso dele até fez a abertura da Bienal de São Paulo, né? De 2021, faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Mas ele tem um verso que para mim é mantra: não desperdices teu poder de luz, prepara a cada noite tua aurora. O Manuel de Barros diz assim: eu não preciso do fim para chegar.
Fabuloso.
Eles são muito maravilhosos, né? E a Cecília Meirelles, aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira.
Lindo, maravilhoso.
Bom, com essas emocionantes, vai lá que eu tenho emocionante.
Essas
Olha.
energias desses parágrafos nos fazem sentir, reviver, né? E ter esperança. Isso é muito bom para o momento atual.
E eu quero dizer assim que eu fico muito feliz com a lágrima quando ela chega nesse trabalho, né? Porque ela é uma evidência do fogo no coração e das águas nos olhos, né? E a literatura também é tão generosa ao falar do choro. Eu vou trazer a última página do livro Bilica Chorona, que é de Isabelle Borges. Ela diz assim: a lágrima é a água que o amor derrama quando precisa ser visto.
Nossa, então você tem muito amor aí derramando, né?
Eu sou uma amorona, que mistura de
Pronto.
amorosa com chorona.
Por aí.
Como diz o Sérgio Vaz, eu queria ter dois corações, um para amar e o outro também.
Muito bom. Cris, assim, que delícia. Vontade de ficar te ouvindo aqui horas e horas e trazendo um autor e outro.
Cris, a gente te conhece, a gente sabe onde te encontrar e te buscar. E para quem não te conhece, tem algum site, rede social? Qual o seu contato?
Tem tudo. Então, o site é crisseixas.com.br. Lá tem o caminho das outras redes sociais, né? Eu convidaria, por exemplo, para se inscrever no canal do YouTube, Cris Seixas Biblioterapia, onde eu faço lives gratuitas semanais, toda segunda-feira às 18 horas. E tem Instagram, que é o cristiana.seixas, também é esse nome do Facebook. Então, o caminho principal é o site, que de lá tem as bifurcações para as outras redes. Agradeço desde já aqui a oportunidade e o encontro. E a todos os autores e poetas que foram evocados, né? Porque as pessoas me amam por causa deles, minha gente. Vocês acreditam? Então eu tenho que agradecer todo dia essas criaturas,
Tem
né?
que compartilhar o crédito. E quem
Exatamente.
quiser participar do ciclo de biblioterapia, como é que faz?
Ah, então, eu divulgo nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, essas oportunidades. Então, quem quiser, é só seguir e vai receber a programação e é só se inscrever, é direto comigo, é bem simples, tá bom? Obrigada.
Cris, eu é que agradeço. Foi um prazer, como sempre, é uma delícia te ouvir. Eu espero que os ouvintes também possam sentir essa energia que a gente está sentindo daqui, porque realmente é delicioso. A Márcia transborda em lágrimas e eu transbordo em sorrisos, em cara de semblantes de êxtase. É muito bom, muito obrigada. Que o seu caminho seja sempre abençoado pelo universo para que você possa distribuir essa energia tão encantadora aí, no material que a gente tem na mão, tem na nossa casa e às vezes a gente nem se dá conta.
Eu que agradeço, parabéns para vocês também, né? Posso dizer mais um poema? Que é para celebrar justamente esse ciclo de entrevistas que vocês estão fazendo, né? Que se chama Necessidade Prima, é da Astrid Cabral, uma poetisa amazonense, que eu tenho veneração por ela. Ela diz assim: sem a palavra, trôpegos, pastamos no chão do nada. Sem a palavra, o mundo mingua no anonimato. Só a palavra levanta pontes de homem a homem. Só a palavra clareia a estrada por onde vamos.
Muito lindo. Muito, muito, muito obrigada por esse momento, pelos poemas, pelos presentes que você trouxe para a gente hoje.
Adorei.
Eu que agradeço. Um beijo para vocês.
Gente, então ficamos por aqui hoje com gostinho de quero mais. Excelente fim de ano para todos. Que seja tranquilo e que a gente possa buscar lá o nosso Éden. Um grande beijo.
Até a próxima.